Muito bem, para você ligado na nossa programação, hoje nós estamos realizando mais uma edição do nosso, mais um episódio do nosso quadro de carona com Luan Tavares. E hoje com uma visita especial aqui no nosso carro, da Dona Arlete Gatto, né? Bem conhecida aí no nosso município, por alguns projetos e ações também realizados aqui na cidade. Vou pedir primeiro que ela se apresente aí para quem ainda não conhece ela, né? O pessoal até de fora que nos acompanha, que ainda não conhece a Dona Arlete. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estão nos vendo, né? Nos acompanhando. É com muito prazer, com muita alegria que a gente pega essa carona hoje para contar um pouquinho da nossa trajetória. E eu sou natural da 13 de maio, município de Alto Alegre, mas sou espumosense de coração, porque vim para cá muito cedo. Aqui fui muito bem acolhida, estudei, me formei, trabalhei, tenho a minha família, tenho meus pais. Tudo foi aqui em Espumoso e eu amo muito esse município. E dentro da minha trajetória, então, muitas coisas tenho certeza que consegui auxiliar e contribuir, e outras ainda têm sonhos de conseguir mais, né?
Alguns projetos, hoje nós vamos falar sobre alguns projetos que você participou, que você reativou e que você realiza aqui no nosso município. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre esses projetos.
Então, dentro dessa minha trajetória, eu trabalhei muitos anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espumoso, na época em que as aposentadorias ainda não existiam para as mulheres. Tive uma caminhada grande ali, trabalhei, participei dos movimentos, foi muito intenso, foi muito significativo. Na igreja também foi muito significativo, tive muitas oportunidades. Depois, como professora no magistério, sempre minha vida foi cheia de trabalhos voluntários, concomitantes com o trabalho profissional. Tenho duas filhas, tenho os meus enteados, tenho netos, tenho bisneto, e sou muito feliz por ter tido as oportunidades que eu tive, né, como instituições, como pessoas que sempre me oportunizaram. E eu nunca deixei de passar uma oportunidade sem aproveitar. Principalmente na época, a palestras, encontros, a gente não tinha as redes que hoje a gente tem as informações, né? Bem, tudo acessível, tudo fácil. Então a gente aproveitava muito. E nessa caminhada toda, nesse convívio todo, eu tive o privilégio de conviver com o professor Afonso Luiz Espada, também muito conhecido aqui de Espumoso, e ele contava muito da história do Círculo Operário. E quando, então, o Círculo trabalhou muitos anos para a comunidade, com a comunidade, e teve um momento que ele quase que deixou de ter operacionalização. Ele foi ocupado, então, pela prefeitura, muito tempo, como assistência social, e a secretaria teve sua sede ali, depois como escola de ensino das creches também. E ele estava desativado, e aí a gente, com um grupo de pessoas também, com o mesmo objetivo, a gente reativou. E dentro dessa reativação, a gente começou a trabalhar com os projetos sociais. Entre eles, a gente teve o Família Semente de Vida, que a gente ia nas escolas e atendia as crianças lá nas escolas. Nós trabalhamos 10 anos praticamente nesse trabalho. Hoje ainda a gente encontra as pessoas, as crianças da época na rua. Oi, prof, né? Lembra do nosso trabalho lá? Então, significa que a semente ficou e que os frutos
estão sendo
produzidos hoje, aonde eles estão inseridos, né? E agora, com a pandemia, a gente também foi desafiada novamente a fazer um trabalho dentro do social, que foi um grupo de apoio a todas as questões que todo mundo sentiu junto, né, com a pandemia. E aí a gente criou, como nós não podíamos ir para as escolas, a gente criou a Academia das Emoções. Então, a Academia das Emoções, ela é um grupo de apoio, um grupo terapêutico para essas questões bem pontuais do cotidiano da vida de cada um. E foi uma experiência muito significativa, ela continua ainda existindo, né? Com um formato totalmente diferente, porque as questões sociais, elas acontecem, as limitações maiores é na convivência. E a pandemia fez a gente conviver mais próximo, né? E convivendo mais próximo foi onde mais surgiram as questões da violência doméstica, uhum. dos medos, do pânico, da depressão, né? Então, nesse sentido que a gente organizou o grupo com todas as idades. Nós tínhamos crianças de 7, 8, 9, 10 anos, adolescentes, adultos e idosos. A gente fez o grupo por quê? Porque os problemas maiores, eles acontecem quando a gente tem as pessoas que a gente mais ama, que é dentro da casa, dentro da família, né? Eu dificilmente vou sair na rua e vou brigar com um estranho. Agora, se eu tô chateada, eu vou brigar com quem? Com o meu amor que tá do meu lado. Seja meu pai, minha mãe, meu companheiro,
com
meu
alguém
filho.
Que tá junto,
é,
né?
Aquele que tá contigo ali, naquele momento, né? Então, nesse sentido, a Academia das Emoções, ela é um trabalho bem voltado para as relações sociais, para as relações do dia a dia, para o relacionamento da gente com a gente mesmo, para se conhecer, para se entender, para se acolher, para se amar. Porque às vezes a gente, pela forma como a gente foi educado ou entendeu a educação, às vezes a gente acha que tudo vem de fora. E na verdade tudo está dentro, né? Tudo está dentro da gente, os sentimentos, as emoções. E a gente aprender a lidar com isso é muito significativo, é muito importante, faz a diferença na vida de qualquer pessoa.
A pandemia, você que esteve de perto com as pessoas, conversou com elas, deu conselhos, recebeu conselhos, enfim, qual foi o ponto que mais as atingiu? Ficar muito tempo em casa, não poder ter aquela rotina, obviamente, normal, ou muito tempo preso, qual que foi o ponto que mais colocaram para você que as atingiram?
É bem essa questão do ter que ficar e conviver. Ficar e conviver, porque as pessoas, quando elas têm que ficar muito próximas e muito tempo junto, elas começam a ter que se expor, né? A ter que se reconhecer, a ter que se ver e interagir. E nesse interagir, então, momentos assim de pânico, de raiva, aquelas emoções que muitas vezes no dia a dia a gente consegue dar uma camuflada, dar uma controlada, com a pandemia ela ficou muito exposta. A gente ficou muito, se desnudou diante do outro, pela proximidade da convivência. Uhum. E isso causou muito sofrimento, porque as pessoas não estavam preparadas para essa convivência, para esse ver-se em si, no outro. E aí, então, surgiram, né, muitas dificuldades. E até, assim, bem mais graves, com questões de medo de suicídio, né? Então, o estar junto no grupo foi muito significativo e continua sendo, porque o ser humano nasceu para ser social, para ter essa convivência, para sair de, né? Então, eu só tenho sentido na minha vida quando eu estou com o outro, senão eu não sei quem eu sou. Então, esse estar com o outro, ele é muito importante. Hoje ainda, mesmo sem pandemia, a gente sabe de muitas pessoas que sofrem de solidão, mesmo estando no meio da multidão, que sofrem de solitude, na solitude, né? É uma opção estar sozinho, mas também tem as suas, suas dificuldades, as suas limitações também. E isso faz com que a gente tenha que buscar o outro. E sair de si nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente critica, a gente fala, a gente conversa do outro. Mas quando a gente precisa falar da gente, contar da gente, se olhar, se acolher, porque às vezes a gente também só se chicota, né?
Exatamente.
Às vezes a gente só se cobra, se xinga, se desqualifica. Não, às vezes a gente tem que se acolher também, tem que se dar um colinho, se dar carinho, ver que a gente também é humano, que a gente também tem qualidades, que a gente tem muitas aptidões, e colocar isso à disposição da comunidade. Como eu tenho acompanhado nas caronas que você tem dado, né? É tão lindo quando as pessoas saem de si e se dispõem para o outro. E para mim, isso foi muito significativo sempre, né? Dentro da minha família, isso eu passei para os meus filhos e para os meus netos também, tenho certeza. Quando tu se doa para o outro, quando tu faz para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para ti, você não tem motivo para ficar infeliz. Uhum. Você só tem que agradecer. Você só tem que se sentir bem. E felicidade, para mim, é isso. É essa troca de dar e de receber. E hoje posso dizer assim que sou muito feliz, né, em tudo que realizei. Tive várias experiências com idosos na obra social. Muitos anos trabalhei. Com apenados no sistema prisional, muitos anos trabalhei, tudo eu tive um aprendizado. E o maior deles é que quando você faz para o outro aquilo que você gostaria de receber do outro, independente se você vai receber ou não, faz com amor, doa com amor, você já está sendo feliz, já está sendo amado e já se sente muito grato. E não sobra tempo daí para tristeza, para doenças, para outras coisas.
Com certeza. Dona Arlete, agora falando sobre você. Do porquê a sua escolha de trabalhar nisso, do porquê, de onde veio isso, de onde veio a sua vontade de ajudar o próximo, além, claro, de fazer o que você gostaria que fizesse com você, mas aonde você viu, onde você se inspirou nisso?
Ah, agora tu me pegou, né? Mas
foi naturalmente, surgiu naturalmente?
Eu acho que a minha maior inspiração foi na minha família mesmo, né? Minha mãe sempre foi muito acolhedora. Meus pais logo que vieram morar para a cidade, então eles acolhiam as pessoas que moravam lá para fora, no interior, recebiam meninas, meninos. Tem muita gente hoje que está super bem de vida aqui em Espumoso, que é empresário, enfim, e que quando começou a sua vida, não tinha onde ficar, não tinha onde ir. E daí meus pais acolhiam, nossa casa era sempre simples, humilde, né? Mas sempre tinha esse aconchego, tinha essa receptividade, essa acolhida. Eu acredito que tenha sido essa a minha inspiração, da própria família, né? Então a gente nunca estava sozinho, só nós, família. A gente sempre tinha pessoas para conviver, para partilhar. Porque eu só... eu e a minha irmã, a Claudete, né? Nós somos só em duas, então a gente não tinha outros irmãos. Não era uma família numerosa, uhum. Mas a gente sempre tinha casa cheia.
E para participar desse grupo que você tem, ainda tem como? Vocês recebem as pessoas? Como faz?
Então, nós estamos nesse momento suspensas as atividades em função do inverno, né? Uhum. Junho, julho, bastante frio. Agora em agosto né? As pessoas que têm interesse é só entrar em contato, buscar pelo telefone ou junto mesmo ao Círculo Operário, a gente sempre está ali nas quintas-feiras, e se integrar. A gente vai ter um grupo à noite para as pessoas que trabalham de dia agora, a partir de agosto também, justamente por essa demanda que muita gente quer participar, quer ter essa oportunidade, mas que durante o dia trabalha, que não tem essa possibilidade. Então, nós vamos ter o grupo da tarde, na quinta-feira, que vai continuar, e nós vamos ter um grupo na quarta-feira à noite, para as pessoas que queiram buscar essa terapia, né? Uhum. Que é maravilhosa. A gente trabalha com a metodologia da educação biocêntrica, trabalha com música, trabalha com movimento, trabalha com exercícios. Então as pessoas dizem, ah, mas eu vou na academia. Bem, ótimo, excelente, fantástico ir na academia. Mas a academia das emoções, ela é específica para trabalhar as emoções, né? O dar, o receber, porque tem pessoas que têm facilidade em dar, uhum, amor, dar carinho, dar trabalho. Exatamente. Mas tem dificuldade de receber.
Exatamente.
Né? A autoestima, o conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro, tudo é uma troca. Então, a Academia das Emoções está aberta para todas as pessoas, independente de credo, de posição, né?
E todo mundo precisa de ajuda.
Todos, né? Precisamos. Todos precisamos, um ou outro momento, uns mais, outros menos, mas a gente precisa um do outro. E ali a gente se refaz como um grupo mesmo, né? Terapêutico, de ajuda, de convivência, é fantástico. E fica o convite, ele é aberto, né? As pessoas podem procurar, porque a gente só é triste quando a gente também fica cultivando a tristeza, né? Como eu escutei uma vez, que para você chegar no fundo do poço, você tem uma escalada para descer.
Exatamente.
Então, para sair do fundo do poço, você também tem uma escalada para chegar nele, né? E a Academia das Emoções está de braços abertos, através de mim, da minha pessoa e de todo o grupo que lá trabalha comigo, para receber quem tiver vontade, interesse, necessidade, né, ou curiosidade também, pode vir participar, será bem-vindo. E o Círculo Operário também é uma grande entidade, um grande guarda-chuva, né, se chamam ele, para acolher todas as entidades e as pessoas que precisam e que queiram viver melhor.
Bom, dona Arlete, chegamos no nosso destino. E gostaria de agradecer a você pela oportunidade de conversar com você, de trazer essas informações, esses projetos que movimentam o nosso município, que precisam ser mais conhecidos, né? Precisa estar mais na mídia. E obrigado por estar vindo esclarecer e conhecer um pouquinho da sua história, né?
Eu que agradeço essa oportunidade e digo assim, de coração, não fique sofrendo. O sofrimento, ele passa assim como passa a alegria. E sempre tem uma porta, um coração, um braço, alguém aberto a te receber e a te ajudar. Saia do sofrimento, importa qual seja ele. Psicológico, emocional, sempre vai ter alguém para te acolher e te receber e te dar oportunidade para ser feliz. Eu sou muito grata a essa oportunidade também, né? E por todas as oportunidades que eu tive, faço com muito amor e, se Deus quiser, quero continuar fazendo por muito tempo.
E que tenhamos mais pessoas se inspirando na sua história e na história de muitas pessoas que fazem esse belo trabalho aqui no nosso município. Obrigado mais uma vez.
A primeira pessoa que se gratifica com isso é quem faz, né? Então, obrigada a vocês também. Fico feliz de saber que você está dando essa carona para as pessoas que, às vezes, bem no anonimato, né, fazem coisas fantásticas.
Muito bem, então, episódio de hoje de Carona com Ana Tavares, com a dona Arlete Gato.